Olá, galera, começando mais um Telecast que vai falar aqui da primeira semifinal do Campeonato Pernambucano entre Santa Cruz e Salgueiro. O Tricolor do Arruda venceu por 1-0 com um gol de Anderson Salles, ou seja, mais um gol de Anderson Salles, gol de pênalti, que a gente vai debater aqui também se foi pênalti, se não foi, tá uma confusão triste aqui no Twitter. Eu tô aqui com o Cássio Zirpoli. Tudo bem, Cássio?
Tudo certo, Rafa.
Fred Figueiredo também tá na ligação. Tá aí ainda, Fred? Ou tá no mudo ainda?
Tô aqui.
Tá aí, então, beleza. Bom, senhores, vamos falar um pouco dessa partida. Um primeiro tempo bem amarrado. Santa Cruz começou tentando pressionar, não conseguiu. O Salgueiro soube marcar bem a saída de bola. Depois, o segundo tempo foi um pouco diferente. E até depois também até quero debater uma parte da questão física Santa Cruz. Mas eu queria a análise de vocês antes. Começar aqui com o Cássio. Cássio Zirpoli, meu amigo, o que você achou da partida?
Primeiro, sendo bem honesto, eu comecei a ver, acho que por volta dos 20 minutos, porque eu estava saindo da Comic Con lá em Olinda. Acompanhei esses primeiros 20 minutos no rádio e depois consegui ver tudo já o resto aqui em casa. Sobre a partida, Rafa, eu achei uma atuação bem mediana do Santa. Não sei se tem alguma relação com a questão física. Não deveria, porque o ritmo do Santa tá ok. Ele não jogou nas últimas duas quartas-feiras, onde o Sport, que vai ser adversário na Copa do Nordeste, jogou uma pela Sul-Americana e outra pela Copa do Brasil. Então, eu não colocaria a questão física no Santa, não. Eu achei que o Santa enfrentou problemas que vem enfrentando nos seus principais jogos. Mas, assim, já não trato mais como novidade. O problema é que eu troco, parece que ele não encontrou essa solução, que é a articulação ofensiva do time, que com o meio-campo bem povoado, como foi o do Salgueiro, acabou fazendo com que o Santa teve uma fração de tempo onde ele pressionou, que foi os últimos 10 ou 15 minutos do primeiro tempo. Mas no jogo, de uma forma geral, eu acho que foi uma atuação bem mediana para ficar realmente satisfeito com esse 1-0. Foi um time. O Santa acabou não tendo tantas boas chances depois de fazer 1-0. Acho que não teve nenhuma, na verdade, depois que abriu o placar. E acabou contando também com o Salgueiro, que não fez por merecer absolutamente nada. O Salgueiro não pode, assim, pode até reclamar do pênalti, mas não pode reclamar da atuação do Salgueiro dele, não. A atuação do Salgueiro foi fraquíssima para um jogo tão importante. E o Santa acabou, nesse contexto de dois times numa atuação abaixo, num momento tão alto da competição, o Santa acaba levando a vantagem, eu diria, grande, porque o Salgueiro vai ter que jogar muita bola, vai ter que jogar uma bola muito diferente da que jogou no Arruda. E não vai ter nem o fator sol, né, que geralmente é um ponto a favor, o jogo lá vai ser à noite, no próximo sábado.
Fred Figueroa, o que é que você achou da partida lá no Arruda?
Rafa, eu começo concordando com a análise de Cássio, tanto em relação ao mediano, como em relação ao período do tempo em que o Santa Cruz foi mais intenso, que esse período foi de 35 do segundo tempo, de 35 do primeiro tempo, até o fim do primeiro tempo, e voltou assim, até conseguir o pênalti. Foi em torno de 20 minutos, se você fizer uma soma, e desses 20 minutos, a pressão foi suficiente para ir fazer com que o Salgueiro começasse a andar para trás na sua linha de marcação, ficar na intermediária, e a partir daí fazer faltas, ceder escanteios e culminou com um pênalti que permitiu ao Santa Cruz fazer o gol da vantagem mínima. Então, eu concordo com essa análise que o Santa só foi incisivo nesses 20 minutos. Concordo com a atuação mediana, e acho que o sentido de mediana aí vai bem na questão da média. Média de colégio, média de faculdade. Porque você tem uma nota por uma parte, você faz a prova, duas provas, né? Soma a média. Então, Santa Cruz, por que mediana, sobretudo? Porque, ao mesmo tempo que o ataque, não só o ataque, mas todo o sistema de criação ofensiva, é muito travado, não conseguiu se impor contra nenhum adversário que não fosse o Uniclinic nessa temporada. Isso se repetiu, mais uma vez o Santa não envolveu o adversário, mais uma vez o Santa não criou uma sequência de lances de perigo, construiu sua vitória com o mínimo possível. Apesar disso, o sistema defensivo erra muito pouco. O Salgueiro, como o Cássio falou, fez uma partida muito ruim, mas teve momentos em que rondou a área do Santa, mas o Santa não permite o erro. O Santa não sai jogando a bola errada, não comete erros grosseiros a ponto de dar um gol ao Salgueiro. Você, para fazer um gol no Santa Cruz, você tem que trabalhar a sua jogada. E equipes de menor porte, que o Santa vem enfrentando equipes mais fracas tecnicamente do que ele, caso do Itabaiana nas quartas de final da Copa Nordeste e caso do Salgueiro agora na semifinal do Pernambucano, não tem qualidade suficiente para envolver esse sistema de marcação do Santa Cruz, que é eficiente. Por isso que eu digo que é mediana. Porque a defesa, ok, o Santa não levou um grande susto na partida inteira, pequenas bolas ali, mas nada que você tivesse aquela iminência, eita, vai ser gol do Salgueiro. Júlio César não fez uma grande defesa. Mondragón, nas cobranças de Anderson Salles, fez até defesas um pouquinho até performáticas, mas mais importantes. E o terceiro ponto que eu concordo com o Cássio é justamente em relação ao Salgueiro. Salgueiro que também demonstrou uma dificuldade muito grande na criação e que aceitou a pressão do Santa Cruz. Esse talvez tenha sido o maior defeito do Salgueiro. O Salgueiro fazia uma partida controlada, o Santa adiantou suas linhas ali e o Salgueiro aceitou com muita passividade. E você pegar tudo o que aconteceu nos primeiros minutos do segundo tempo, era o desenho de um gol. O Salgueiro recuperava a bola, perdia. O Salgueiro não conseguia mais passar do meio de campo. Então, num time como o Santa Cruz, que sua principal arma é a bola parada, você começar a ceder faltas, você cede escanteio, você está abrindo sua porta para um risco maior. Esse risco veio no lance do pênalti, em cima de Thiago Costa, que, como o Rafael falou na abertura, a gente vai discutir mais na frente essa polêmica, que de fato é uma polêmica. A gente pode apontar para um lado ou para o outro, mas esse dá para chamar de polêmica porque dividiu bastante as opiniões.
Foi discutível, mas Fred, só ainda sou sobre o Salgueiro para pegar esse gancho. Sobre o ataque do Salgueiro específico, eu achei um erro. O William Lira, que é o centroavante Salgueiro, ele teria esse papel de estar uma bola na área. Mas no momento em que o Salgueiro não conseguiu nenhum instante do jogo levantar essa bola na área, eu acho que o treinador do Salgueiro falhou ao deixar o centroavante ali o jogo inteiro, um jogador completamente à parte do jogo. Pouco participativo, que ele dependia de uma função, é assim que ele jogou em outras partidas do time. Como isso não aconteceu, o Salgueiro jogou quase com menos um. Não por acaso, até a falta de bola na área, talvez por ter tantos zagueiros do Santa marcando. Teve até um lance curioso quando teve uma jogada na ponta direita que o Salgueiro foi ali de fundo. Eram quatro jogadores do Santa na área, nenhum do Salgueiro, nem o William Lira estava na área nesse momento. Não sei se estava tomando água fora do campo, se ele estava não, mas assim, o Santa muito bem postado na defesa e o Salgueiro muito mal armado, a ponto de no final do jogo só fazia tentar de fora da área, com quase todos os chutes. Cafofa. E ainda assim, duas delas, assim, o Júlio César defendeu de forma muito estranha. Deu até sorte que não parecia estar numa noite muito boa, não, Júlio César, não, porque as defesas que ele fez em chutes tão fracos podia ter comprometido num arremate um pouco melhor.
Bom, Cássio, só para deixar claro, quando eu falei questão física, não foi nem desgaste. É que a sensação que eu tenho do Santa Cruz no final das partidas, principalmente após os 30 minutos, é que o time todo tem cansado. Você não está conseguindo ver o Santa Cruz armar mais um contra-ataque em velocidade, né, nessa parte do jogo. Algo que não é justificável para um time aí que tem uma semana de descanso, de recuperação. Então, meu questionamento é só isso, entendeu? É só isso que eu não entendo.
Eu acho que não deveria.
Mas que, na minha visão, há uma queda de rendimento nessa parte final aí da partida que poderia ter sido decisiva hoje. Eu senti um pouquinho de falta de mais intensidade no final da partida, mas a entrada dele causa até mostrou que a intenção do Vinícius era já garantir o resultado.
Era isso que eu ia dizer, Rafa. O Náutico não tem nenhuma desculpa para cansar. O Santa, quase nenhuma, porque foram as últimas duas quartas-feiras ele esteve livre, e o Sport tem alguma, apesar de ter jogado com o time alternativo, mas como vem na sequência dos jogos com o time principal, teria alguma desculpa. Mas no caso, como o Santa enfrentou o Salgueiro, não foi um clássico, o Santa deveria ter terminado esse tema que você está levantando, o Santa poderia ter terminado o jogo mais inteiro mesmo.
Eu queria fazer uma análise sobre esse ponto que o Rafa abordou, porque, na verdade, ele vai ter dois lados. Pode ser, de fato, um problema físico ou pode ser uma orientação. O Santa, ele, nesses últimos jogos que serve de análise, são jogos em que o Santa tinha um placar. E o Santa, quando tem um placar, ele dá um passo para trás. Então, eu não sei até que ponto a equipe do Santa Cruz, ela está sendo montada, está se acostumando a jogar por uma vantagem mínima. Jogar por uma vantagem mínima e a trabalhar com ela, a valorizar quando tem. É, a ponto de, como o Cássio falou, veja só, se na abertura de Cássio, o Cássio falou que esse 1-0 já é uma vantagem suficiente para tornar a missão do Salgueiro difícil, e eu concordo, eu acho que esse 1-0 já ficou de ótimo tamanho para as pretensões do Santa, é bem administrável para o estilo do Santa, eu até falei isso no podcast, no pré-jogo, que o grande missão do Santa era poder jogar em Salgueiro ao seu molde, e vai conseguir jogar lá ao seu molde. Então, fica essa dúvida, se de fato é uma questão física ou se de fato é uma questão de orientação e da forma como o time sente o jogo. É uma reação natural do time ao jogo. O time faz o gol, o time dá um passo para trás e o time nos últimos minutos joga apenas para administrar essa vantagem. Não tem o desejo, o ímpeto de buscar o segundo gol. Talvez reconhecendo um pouco suas limitações, sabendo que seu forte é a marcação e confiando nessa sua qualidade para os jogos de volta.
Bom, pessoal, só para terminar de ilustrar essa questão da vantagem mínima e questão de gols, ou também questão da defesa do Santa Cruz, em 19 jogos, esse foi o 19º da temporada oficial, esquece naquele amistoso contra o Paysandu no começo do ano, certo? Só Pernambucano e Copa do Nordeste. O Santa Cruz só sofreu mais do que um gol em 3 ocasiões. Só foram 2. Para o Central, naquele 4-2 na Arena de Pernambuco.
Chegou a levar a virada.
Para o próprio Salgueiro, chegou a levar a virada. Para o próprio Salgueiro, que abriu 2-0 no Arruda. E para o Náutico, na última rodada agora do hexagonal. Ou seja, levar um gol não é uma coisa fora do comum para ele, não. Agora, levar mais do que um é uma coisa bem atípica para o Santa Cruz.
Eu diria assim, para deixar mais exato, a vantagem de 2 gols. O Santa levar 2 gols e fazer um, eu não acho tão... Agora, o Salgueiro ganhar por 2 gols de diferença, eu já acho bem complicadinho. Eu considero o confronto bem aberto. Com a vitória simples do Salgueiro. Uma vitória por 2 gols de vantagem do Salgueiro, eu já acho a chance, a partir do rendimento que o Salgueiro teve, do rendimento defensivo que o Santa vem tendo, eu acho pequena.
Bom, senhores, agora a gente vai falar do lance que decidiu a partida, né, que está criando essa polêmica aí, somente no Twitter. Antes de passar a bola para você, só queria fazer um relato que eu vi que eu estava no estádio. Eu estava do outro lado de onde aconteceu o lance, e eu já achei que a arbitragem da Débora Cecília estava um pouco, como eu vou dizer, burocrática. Já no primeiro tempo. Que eu achei que tudo que ela podia apitar, ela apitava. Às vezes, uma falta ia ser cobrada 2 metros à frente, 2 metros atrás, ela pedia para voltar. Qualquer contato ela estava apitando. E aí, no começo do segundo tempo, aconteceu o quê? Aleph entra na área, é pressionado. Não achei pênalti na hora também. Achei que ele já entrou desequilibrado e caiu sozinho. Não deu pênalti. Aí o Arruda
inteiro... Acho que foi Thiago Costa, não?
Não, quem entrou na área foi... Não, eu tô falando do primeiro lance, falando do pênalti mesmo em si, não. Aleph caiu na área e o Arruda inteiro cai em cima de Débora Cecília. E, infelizmente, o pessoal, a torcida do Santa Cruz, a grande maioria, posso generalizar, teve uma atitude que eu achei assim, quando um árbitro, um homem erra, o pessoal chama de ladrão... chama de filho daquilo. Com ela, infelizmente, usaram outro termo pejorativo, que só porque era mulher. Que aí, assim, já fica para mim uma coisa bem... É machismo, certo? Eu queria que o pessoal até, quem estiver ouvindo, repensasse nisso. Pô, quando for um juiz, é só ladrão que você chama, a mulher está chamando de outro nome, eu acho que já acho errado. E aí, vem o lance do Thiago Costa. Do ângulo que eu estava... Pra mim não pareceu falta, parecia que tinha tocado na bola. Só que eu tava, sei lá, quase 100 metros do lance. Débora Cecília estava bem mais em cima e ela apitou bem convicta para marcar da Cal. E a impressão que eu tive na hora foi um momento, foi, meu amigo, eu acho que ela pode ter sido influenciada pelo clima que criou-se aqui no Arruda após o lance do Aleph. Agora, vi no Twitter, eu tenho que dar nome ao Renato Barros, que estava repórter da CBN, estava atrás do gol, disse que foi pênalti na hora, vi o replay em casa, achei que o Thiago é tocado, não tem nem toque na bola, é toque no Thiago, lógico, ele valoriza, é um lance bem em cima, mas ela marcou o pênalti e acho que foi acertado depois de ver o replay. Antes eu achei que não tinha sido, certo? E ou seja, é um lance difícil, tanto para quem está assistindo, tanto para a própria árbitra, que tem que decidir aquela infração de segundos. E agora eu passo aí a bola para vocês. Cássio, se tu
eu queria começar dizendo o seguinte, Rafa, sobre esse pênalti. Primeiro, eu concordo com a sua análise de que Débora vinha marcando excessivamente faltas, assim, muita bola que não era para marcar falta, ela vinha marcando toques leves, pequenos deslocamentos assim de jogador, de corpo, e ela parando o jogo o tempo todo com muita falta. Isso para mim é uma característica que eu não gosto, e é uma característica, mas é uma característica que vai ajudar a aceitar a marcação do pênalti, porque vai manter um critério que ela estava adotando para todas as faltas do jogo. O pênalti em questão foi, se houve toque, e eu confesso que eu vi todos os replays e não tenho uma convicção muito grande, eu acho até que o movimento de mão de Tamandaré foi mais incisivo do que se houve qualquer toque no pé. Eu acho que o empurrão que ele
minha
dá
dúvida é, essa.
É mais definidor do pênalti do que o enrosco, porque na perna só houve enrosco. Não houve nenhum toque incisivo de fazer a falta na perna, não. Só houve enrosco. Agora, ele usa a mão, ele usa o empurrão com muita força. Porém, a câmera, ela desce, né, pros pés no replay. Isso atrapalha um pouco a análise. Mas, faltinha safada, ela estava dando. E essa foi mais uma faltinha. Né? Eu diria que esse tipo de pênalti não é marcado usualmente. Mas, nessa partida, não foge do contexto marcar o pênalti. Sobre o antes, né, esse momento de pressão de Santa Cruz que levou a isso, ela acertou no lance do Pitbull. Não foi absolutamente nada. A jogada que o Pitbull entrou na área e se jogou. E errou numa falta em cima de Tomás, que também não foi nada. Uma falta perigosa, que Anderson Salles bateu, gerou um escanteio na boa defesa do Mondragão. Mas errou pontual também. Eu também achei que ela deu faltas. Assim como ela errou essa em cima de Tomás, eu também achei que no primeiro tempo ela deu uma ou duas faltas pro Salgueiro, que eu também não marcaria, mas tudo vai nesse contexto de parar muito o jogo, de se proteger marcando tudo que é falta, e depois do pênalti foi que isso se intensificou. Qualquer contato passou a ser falta para os dois lados. Então essa a minha análise, eu não consigo aqui cravar, né, vou dizer, eu tenho convicção 100% que foi pênalti, ou convicção 100% que não foi, porque na verdade é um pênalti, é um lance que ele mora na margem interpretativa. Houve toque? Aparentemente sim. A televisão, às vezes, não é a melhor forma de medir a intensidade de um toque. Eu acho que o braço é mais incisivo. Se houve, não sei, não dá para saber o que é que ela pensou, o que é que ela viu, o que é que levou ela a apitar. Mas no bojo é isso. Eu não acho que foi... Lógico que o lance é determinante pro jogo, mas não acho que ela fez uma arbitragem mal intencionada, e acho que isso é o fundamental, tá? Eu acho que ela fez uma arbitragem digna, correta para os dois lados. Acho que tecnicamente ela foi razoável, né? Mas essa questão eu não gosto. Eu acho que o jogo tem que fluir um pouco mais. Ela tem que ter uma maior responsabilidade em definir o que é falta e o que não é falta. Ela apitou hoje pulando dessa responsabilidade. Todo lance ela marcava falta. Só realmente quando os jogadores simulavam de forma muito clara, como foi o caso de Pitbull, que ela não ia. Então esse é o ponto negativo da arbitragem dela, e aí também tem que ter crítica. Não, a gente não pode nem ficar no ataque machista, nem no protecionismo, porque ela é uma mulher no meio de um universo que sempre foi dominado, né, e repleto de homens. Mas assim, eu acho que ela, inclusive, nas duas partidas que eu vi de Débora Pitano, acho que ela fez arbitragens ok, né? Arbitragens, nem esses aplausos todos, que também o povo dizendo que foi perfeita, arbitragens ok. Não é o melhor nível de arbitragem, mas eu prefiro ela do que outros nomes que a gente conhece aqui em Pernambuco, que tem um histórico de erros e de arbitragens confusas, né? Ela pelo menos seguiu o critério dela, um critério que eu não gosto, mas seguiu, e acho que tá no bojo, fica tudo dentro do aceitável.
Concordo, eu acho que a minha crítica principal é ter amarrado muito o jogo. Eu acho que, como você falou, teve um lance mesmo que foi falta pro Santa Cruz, mas teve uma clara vantagem e ela não deixou seguir, mandou voltar, o próprio jogador tinha sofrido a falta e ia sair em vantagem, ela segurou o jogo. Assim, tem que parar um pouquinho pra, como você falou, ver o que é falta mesmo que vale parar o jogo e o que vale deixar seguir. Cássio Zirpoli.
Concordo, essa tabelinha com o Fred aí tá grande hoje. Eu concordo com quase tudo que o Fred falou. Eu vou focar só na questão do pênalti, porque até me perguntaram aqui, Cássio, tu achou o pênalti? Eu vi da seguinte forma. Na transmissão, na câmera do jogo normal, na hora que teve a falta, eu achei pênalti. Aí na hora que vai pro primeiro replay, não precisa nem de muitos replays, logo o primeiro, que é um ângulo semelhante, só que a câmera bem focada nos dois jogadores, eu, Tamandaré não faz falta com o pé, não acho que faz falta, e acho que a única coisa discutível é o tranco com o braço esquerdo dele. Porém, o que eu concordo com o Fred é justamente isso. Esse é um lance difícil de cravar. Não é questão de muro nem nada, não. Até porque a gente já falou isso 200 mil vezes sobre outras partidas. Mas nesse jogo, eu não acho tão ofensiva a marcação de pênalti e também não acharia tão ofensivo se não tivesse sido. Mas reforçando, seria até bom dizer o que é que ela enxergou falta no lance, né? Porque se ela achar que foi a entrada de Tamandaré, não achei. Eu não acho. E o tranco, eu acho discutível. Eu não estou dizendo que eu achei pênalti. Nos demais lances, por exemplo, teve um que ela errou, mas errou muito feio, que foi a falta de Tomás, que o Fred falou que foi até a segunda. Anderson Salles teve duas cobranças de falta na partida, acertou, chutou bem as duas e o Mondragão espalmou as duas. Na segunda, o lance de Tomás, assim, foi um amarelinho de cartão, estava bem dado ali. Foi uma simulação muito grande. E ela marcou falta. Ah, sobre essas faltas, até para um detalhe, a gente tinha falado no podcast sobre o sistema de jogo das equipes para meio que deixar o Santa jogar na frente da área, deixa trocar passe, mas não dá o sarrafo. O Salgueiro acabou fazendo isso, né? As duas faltas que uma não foi, inclusive foi essa, mas assim, as duas faltas que o Santa Cruz teve foram duas faltas na ponta, ambas na ponta de perto da ponta direita. Uma no primeiro tempo, uma no segundo. O Anderson Salles teve nenhuma falta onde ele fez os seus quatro gols, onde ele levou muito perigo em outras bolas, no travessão, enfim. O Salgueiro meio que entrou consciente disso. Voltando a Débora Cecília, achei a arbitragem dela bem razoável. Agora, nessa da falta, como o Fred falou, da faltinha, aí essa faltinha num clássico ela não teria dado pênalti. Eu fico com essa impressão. Que se a faltinha é falta, certo? Concordo. Faltinha é falta. Mas essa faltinha no clássico, se fosse amanhã, ela apitando Náutico Sport, eu acho que ela não teria marcado. Embora, obviamente, repetindo, faltinha é falta.
E não teria reclamação se não fosse marcado.
Não, talvez tivesse, mas não seria...
Não ia ter uma reclamação pontual, mas não ia ter um pênalti claro que não foi marcado. Eu acho que...
Não seria tratado dessa forma. Não seria tratado dessa forma.
Bom, pessoal, agora vamos para aquela parte já tradicional do nosso telecast. Né? A gente vai analisar individualmente os jogadores de Santa Cruz. E queria que vocês dissessem quem foram os destaques positivos para depois ir para os negativos. Será que o melhor jogador de Santa Cruz foi o Tomás nessa noite de sábado?
Concordo. Para mim, Tomás. Inclusive, flutuando, né? Invertendo...
Tanto como meio como atacante, perfeito, Fred. É nas duas funções que era isso que eu ia dizer?
Isso, é flutuando. Inclusive, nos lados, no meio, eu acho que ele foi o jogador mais participativo. E nesses 20 minutos que a gente fala, porque foram os 20 minutos em que o Santa Cruz merece algum elogio do meio pra frente, foram os melhores 20 minutos de Tomás no jogo também. Então, eu acho que ele foi protagonista do melhor momento do Santa... na criação e no escape. Então, para mim, ele é um jogador que resolveu e que, pelo menos, apareceu para resolver, ainda que no lance decisivo ele não tenha tido participação, mas ele foi um jogador que fez com que o Santa conseguisse intensificar uma pressão, criar algum esboço de pressão em cima do Salgueiro. Então eu acho que Tomás é o destaque para mim.
Quem vocês colocariam mais é como destaque, lógico, positivo da equipe? Vocês gostaram da atuação de Davi?
Vitor foi melhor que Gino.
Apresentar. Foi melhor que Gino.
Apesar,
né,
de Gino estava no acrescente, inclusive ganhou a posição dele, Carlos. A gente discutiu bastante essa possibilidade de mudança no pole. Eu achava que não aconteceria. Achava que Eutrópio manteria a dupla que ele trouxe. Mas Gino mereceu ganhar a posição. Isso aí, aceito. Mas nessa partida acabou tendo uma atuação inferior de Davi, creio. Não marcou tão bem e acabou não saiu tanto do jogo como na partida passada, que acabou sendo um referencial dele.
No meu outro ponto positivo que eu colocaria, o jogador que sofreu o pênalti, mas não apenas por isso. Acho que o Thiago Costa é uma das peças de segurança do Santa. Eu acho que talvez até... Porque são várias formas de você analisar um elenco, né? Você tem um cara que se destaca mais, você tem um zagueiro como Anderson Salles, que é o cara mais útil e salvador da pátria nesse momento. E tem uma outra forma de analisar o elenco, que é analisar a qualidade técnica individual sem ser necessariamente utilizada dentro do coletivo. Que é assim, vamos supor, eu tenho... eu sou treinador da Ponte Preta e preciso de um lateral esquerdo da Série B. Eu acho que o Thiago Costa, por exemplo, é um bom nome. Seja para ser um reserva na Série A, para ser utilizado. Até que foi testado já. O Santa Cruz teve o problema da lesão dele ano passado. Então, assim, eu acho que ele é um jogador que tem um mercado interessante. Eu acho que ele é um referencial de qualidade na sua posição de Santa Cruz. Ainda que não seja um definidor, um garantidor de resultados, eu acho que ele é um cara que é muito útil. Acerta muito mais do que erra, é eficiente nos fundamentos, e eu acho que ele é fundamental para esse time do Santa Cruz. Imagine tirar Thiago Costa e colocar Roberto novamente por ali. Acho que a diferença é grande. É um jogador que, para mim, merece ser elogiado. Eu acho que é um jogador que é um dos pilares do Santa, ainda que não, hoje foi decisivo por ter sofrido o pênalti, mas ainda que não seja sempre decisivo, eu acho que a regularidade dele e a estabilidade dele é bem, bem interessante, inclusive para essa defesa que a gente elogia poder tá funcionando plenamente. Porque imagina, se o Santa tem uma dificuldade ofensiva enorme, se essa defesa é uma defesa que tem um jogador que comete erros, como o Roberto, um jogador que erra muito, seria um desastre, né? Então o time possivelmente não estaria conseguindo seus objetivos, ainda que de forma precisa ali, na maior dificuldade possível, mas o time tem conseguido tudo o que almeja nessa temporada. Com vitórias, Fred, até. Passou do Itabaiana com 2 vitórias e abriu o confronto com o Salgueiro com vitória.
Fred, nesse ponto do Thiago Costa que você fala, a impressão que se passa é que quando o Thiago começou a avançar mais, no caso, segundo tempo, até quando aconteceu o pênalti, o time melhorou. Que no primeiro tempo eu não tive essa sensação. Eu queria até encontrar em algum lugar um mapa de calor dos jogadores, que é coisa que a gente encontra muito fácil em estatística, para ter essa noção exata. Mas a sensação que eu tive foi essa. Bom, acho que defesa, como o Fred falou, a defesa está bem sólida, acho que tiveram atuações todas ali
normais. Dentro da média que vem ter.
Positivas. Agora, não vou nem colocar mais Everton Santos aqui como um destaque negativo.
Outro nome que a gente falou. E assim, é bom falar, porque quando a gente erra, leva pancadinha, mas quando acerta é bom dizer assim. Ponto fraco, eu coloquei coloquei até aposta como Léo Costa, né? Foi uma aposta perdida, mas aposta é aposta. Aposta você pode perder. Mas como ponto fraco eu coloquei Everton Santos para essa semifinal. Pelo menos nessa primeira partida, acabou mostrando o futebol dele, assim, os cinco gols dele, sendo 4 contra o Central. Bato sempre nessa tecla, porque é importante ressalvar, ele é o artilheiro do campeonato, mas é o artilheiro em cima de uma base técnica que não se sustenta, que é o Central. E acaba isso ficando claro em jogos de grande porte. Ele fez um gol no Náutico, numa partida onde o Santa foi de banho-maria, onde o Santa no último clássico, não foi o principal Santa da temporada. Parecia até quase o Santa bem, embora não fosse. A atuação dele, eu acho que é assim, que é o Eutrópio, André Luiz acabou entrando, fica nessa. Bota um, bota o outro e vê quem vai dar certo. Não tem, mantendo esse sistema atual não, e não tendo outra peça para fazer essa função, não adianta falar Parra, não adianta falar Júlio Sheik, porque não vão, nenhum deles tem a mobilidade nem de André Luiz nem de Everton Santos. Então acaba ficando esses dois e nenhum dos dois tendo um grande rendimento.
Veja só, Rafa e Cássio, eu vou até pegar de um ponto que Cássio falou, que quando a gente acerta, né, quando a gente erra. E no podcast passado, uma parcela bem localizada, mas uma parcela de torcedores do Santa Cruz, fez duras críticas a gente por não ter, a gente estava discutindo a força máxima que o Santa poderia ter para esse jogo contra o Salgueiro. E a gente não colocou em questão Júlio Sheik e Parra como possibilidades concretas, porque a gente não considerava que o Trópio os colocaria em campo.
Tem que e aí, o ou então entra no lugar de Pitbull, assim.
E aí eu vou trazer também onde a gente merece elogio. Tudo que a gente discutiu foi o que permeou a atuação do Santa, os dilemas de Eutrópio no Santa. A gente ponderou o quê? Que ele tinha uma dúvida ali, que o melhor caminho era começar com Pereira no meio, e ele começou com Pereira. A gente colocou que a outra dúvida seria Arthur, ou, desculpa, André Luiz, ou Arthur, eu voltei um ano no tempo, né? Seria pô, André Luiz.
Queria o Santa Cruz, tricolou que Arthur tivesse esse elenco aí, tá? Era titular fácil.
Seria André Luiz ou Everton. Ele foi de Everton e substituiu por André Luiz, e a gente também discutiu a questão de Gino virar titular. Ou seja, no nosso pré-jogo, tudo que foi debatido foram os pontos em que Eutrópio tinha dilemas, e as opções que a gente discutiu foram as opções que o Eutrópio utilizou no jogo. A gente colocou que o mais provável seria Davi com Gino, e aconteceu essa dupla. A gente colocou que Pereira deveria ganhar a posição no meio, e ganhou, e que haveria uma dúvida entre André Luiz e Everton, e essa dúvida aconteceu. Então também vamos... Às vezes a gente erra. Esse meio de semana foi pesado pro podcast, né? Com gol do AGI definindo o jogo. Depois eu vi que foi de pênalti. Mas é decidiu. Gol. Decidiu, pô. O Goiás venceu de virada o Fluminense na Copa do Brasil. E o Botafogo, pelo amor de Deus, né? O Botafogo faz uma Libertadores.
Tá vivendo o maior momento da história dele, tirando 95.
Mas, ó, vamos voltar aqui pro tela e vamos finalizar. Que pra mim é a grande decepção da noite. Chama-se Aleph Pitbull.
Também, muito mal.
Continua
pela bola, mas tem que voltar a chutar. Chutou um e perdeu.
Saindo muito da área, e da única finalização que ele teve de frente pro gol, isolou, e no lance que ele ficou pedindo pênalti, que ele foi desequilibrado, eu acho que ele poderia ter finalizado logo que a pressão chegou. Pelo menos tinha dificuldade de Mondragão, ó, tentou entrar na área. Mas, meu amigo, tá no cangote, bota pra perna boa, empurra o cara e chuta, meu velho, pra ver o que é que dá.
Que e a bola que ele finalizar. isolou foi a melhor bola do Santa Cruz no primeiro tempo, né? Foi. Bola de gol, já no final do primeiro.
Com a bola correndo, com a bola em jogo, foi a maior do jogo, na verdade, né?
Do jogo, é verdade. A melhor, única grande bola do jogo, né? O Salgueiro teve uma bola parecida no segundo tempo, mas os jogadores nem chegaram a tocar e estavam impedidos. Então, você anula essa bola, né? Porque você vê no jogo, você tem uma iminência. Mas aquela bola de Pitbull era a bola do jogo. Eu concordo com o Rafael. Peça nula na partida. Mas eu acho que eu ainda tenho crédito e pelo perfil que o Santa tem no elenco.
Ganha bastante a bola aérea.
Não tem muito o que discutir, não. Assim, a gente já está vendo esse Santa jogar há muito tempo. E a gente não tem mais por que ter cuidado, o excesso de cuidado, em falar que o Santa tem problemas técnicos graves. Não é problema tático, ofensivo. Eu acho que existe uma parcela torcedor do Santa que critica muito o trabalho de Eutrópio. Mas eu acho que é bom que esses torcedores que critiquem Eutrópio, que eles olhem para a parte defensiva do time, que eu acho que é muito correta. E ofensivamente, eu sinceramente tenho dúvidas se é o Trópio que não consegue fazer o time jogar ofensivamente, ou se de fato não há qualidade técnica suficiente para extrair mais do que tá acontecendo aqui. Inclusive, comecei a ouvir os fogos aqui, o homem ressuscitou de novo, viu? Pimentel aqui no Rio Antigo.
Principalmente os
fogos. Pô, no diário, trabalhando, né, jovem?
Isso, do caralho, jovem.
Eita, pô. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um Telecast. Obrigado pela paciência, pela audiência. Cássio, Fred, muito obrigado. Até o podcast.
Foi até a ressurreição.
Lá na Comic Con, encontrei a galera. Tu vai gravar o Tele? Eu disse, meu irmão, eu não tô escalado não, mas do jeito que eu conheço a galera, se eu chegar lá, tu me bota no Skype.
O pior é que não tava mesmo não, isso, mas tu, quando eu vi que fez post, viu o jogo todo, então... Apareceu,
vi, colocou, o jogo todo, não vi o jogo todo. Certo.
Não. 70 minutos.
70 minutos, não dá pra...
Valeu, galera, um forte abraço, tchau, tchau. Um
abraço.